boa tarde, Osvaldo. Muito boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Osvaldo, é um prazer estarmos novamente aqui para falarmos um pouquinho da nossa defesa civil. Não pude deixar de prestar atenção quanto você falava do seu Nelson Santos, uma grande pessoa que inclusive também fazia parte da diretoria, Osvaldo, do Projeto Bicho. O seu Nelson, quando o Projeto Bicho começou, né, a trabalhar na cidade em prol dos animais abandonados, daquelas situações até com a Rafaela Martins da Iara, né, a questão dos cavalos soltos, o seu Nelson foi um grande parceiro do Conseg, junto com o Conseg, né, e também se voluntariou para fazer parte da diretoria do Projeto Bicho, que nesse momento aí de dor, nós queremos nos solidarizar com toda a família do seu Nelson Santos, que foi uma grande pessoa, que sempre apoiou o Projeto Bicho, e um dia triste para nós também do Projeto Bicho, Osvaldo.
A gente sabe que o trabalho dele era um trabalho árduo, não era fácil não. São poucos que se prestam ao serviço sem ganhar nada, de se colocar à disposição da comunidade como ele se colocava.
Sim, né? Eu estava acompanhando a biografia dele, que a rádio publicou, né? Não sabia que ele tinha sido locutor aqui da rádio também.
O nome já do Toco veio daqui.
Isso, mas infelizmente é um dia triste, né? E o seu Nelson estava sempre à disposição, sempre pronto para tudo. A gente ligava para ele, vamos lá, vamos agora, né? Quando teve a situação do Covid, o seu Nelson estava lá firme também, cobrando todo o poder público, né, para que realmente houvesse efetividade, né, para que deixasse, né, as pessoas não deixassem, né, de cumprir as regras da pandemia e realmente pensassem na saúde, no bem-estar de todos, né. O seu Nelson foi uma grande pessoa e que nesse momento aí a gente possa lembrar, né, de tudo que o seu Nelson foi para nós aqui na nossa cidade, e tenho certeza que ele mudou a vida aí de muitas pessoas na nossa cidade, Oswaldo.
Bom, e essa situação que a gente está... Ô, Richard, já antes da gente entrar no guarda-chuva aí, essa coisa toda aí, você que mexe essa zonga dos animais aí, ele estava falando dessa situação aqui, desses pitbull lá da Vila IBC, essa situação. O que é que pode ser feito nisso aí, vocês que têm mais conhecimento nessa área?
Osvaldo, nós também temos recebido bastante reclamações, denúncias, principalmente de abandono. O animal solto, é que muitas das vezes as pessoas não querem, né, se indispor, não querem tomar atitudes realmente efetivas. Eu estive, inclusive, conversando com o Rodrigo, da Polícia Civil. A Polícia Civil tem recebido muitas denúncias, né, envolvendo animais soltos, animais abandonados, e nós estamos vendo uma forma aí de efetivamente fazer a cobrança de quem é de direito. Então a questão do pitbull aí, eu estava ouvindo, né, a questão do pitbull, ele solto em via pública, ele mordendo as pessoas, é omissão de cautela. A pessoa, ela pode responder criminalmente por isso, viu? No juizado especial criminal, responder por isso, pode ficar inclusive preso pela omissão de cautela, e essa pessoa que foi mordida, ela pode cobrar na justiça a reparação dos danos causados. Essa Sim. mordida aí, remédio, a bicicleta dele, né? A pessoa pode responder por isso e ter que indenizar essa pessoa, né? Que foi mordida por esse animal, por esse cachorro. Então, o que que acontece? A pessoa, ela pode procurar a Polícia Civil e fazer um boletim de ocorrência por omissão de cautela, como também a pessoa pode responder pelo crime de abandono. A lei de crime de abandono hoje passou de 2 a 5 anos sem direito à fiança, viu, Osvaldo? Sem direito à fiança, a pessoa, ela vai responder, se a juíza determinar, ela vai ficar 2 aninhos preso, de 2 a 5 anos presa, por causa desse animal solto na via, mordendo as pessoas, ou até mesmo responder por um abandono.
Agora, vamos falar bem a verdade, além dos cachorros aqui também, deve ter muito problema também, que esses cavalos, né?
Realmente.
Essa semana parece que o cavalo parece que gosta de sair para a pista, aquela coisa toda.
Exatamente. Nós, quanto Defesa Civil, a gente, quando na pista, né, nós estamos deslocando para o local, retirando da rodovia. Infelizmente, no perímetro urbano, nós estamos vendo aí, o dono foi identificado já também, né? Ele mora, é morador ali da Vila Bela Vista. Nos próximos dias, já está tendo em contato aí com o secretário de Meio Ambiente, já está vendo medidas efetivas, ações efetivas para que esses animais, eles sejam apreendidos. Ah, mas por que não apreende? Infelizmente, hoje nós não temos de um local para ter a guarda desse animal, né? Quando ele é apreendido, ele precisa ir para um local. Infelizmente, não há esse local no município, né? Mas o secretário, em conversa aí com algumas pessoas, inclusive com uma pessoa que tem uma plantação de soja aí também, tá sendo bastante prejudicado, né? Então, o dono, o proprietário que mora ali na Vila Bela Vista, se ocorrer um acidente, e ele também pode responder criminalmente por isso, pela omissão de cautela.
Naquela região, nós já tivemos uma morte por causa de animal.
Exatamente. Exatamente, exatamente, Oswaldo. É, até uma moça de bis, veio a colidir outros, com. Né? Então,
não foi só uma, não.
É. Exatamente, foram mais de um acidente. E a pessoa ela vai responder criminalmente por isso. E ela não vai poder falar que o animal não é dela, porque os animais já foram identificados, os dados dessa pessoa já estão com a gente também, né? E ela vai responder criminalmente por isso. Então, o proprietário desses animais, não adianta colocar no Passo da Bela Vista que não tem cerca, não tem como ele manter esses animais presos lá. Então, ele fique ciente, né, que provavelmente nos próximos dias uma ação conjunta, inclusive com a Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental provavelmente vai nos fazer uma visita nos próximos dias aí quanto a esses cavalos, Oswaldo.
Agora, as ONGs não tem o que fazer a nível desses animais, né? Os cachorros aí soltos, né?
É, infelizmente, a função de uma ONG, né? De uma associação de proteção animal, Oswaldo, inclusive eu faço parte também do projeto Bicho. Que acontece? Nós dependemos de ajuda da população e não é atribuição nossa. Nós podemos auxiliar, né? Fazer o auxílio, né, de quem é de direito, né, podemos ajudar aí a ONG Reviva, o Projeto Bicho, nós tínhamos aqui há muito tempo a APA também, né, então a atribuição das ONGs não é abraçar tudo, infelizmente é um braço auxiliar do poder público, né, então a gente necessita também aí de ações efetivas para que a gente possa apoiar. Hoje o Projeto Bicho mesmo, ele detém de uma dívida de mais de 10 mil reais, que depende da ajuda da nossa população. Hoje existem algumas doações, se eu não me engano, esse ano vai ter emenda impositiva do Poder Legislativo, dos vereadores, que encaminhou algum valor, eu não me recordo o valor, Oswaldo, que quem está por dentro é a presidente do Projeto Bicho, né? A Cacau, que está por dentro um pouco das emendas impositivas, tem também o Departamento Jurídico dentro da associação, que também tem conhecimento melhor quanto a isso, né? Então, nos próximos dias aí, tem a questão das emendas impositivas dos vereadores, que foram destinadas a fins de manter as atividades da associação e castrações. Então, o que acontece? Quando a pessoa fala em castração, eu vou levar meu animal para castrar. Não, é animal que se detém de lar temporário, que daí a gente castra para ter uma maior facilidade de doar. Hoje os lares temporários, eles estão todos lotados, não tem mais espaço em casa nenhum. Lá em casa mesmo eu já nem levo mais, porque infelizmente exige uma demanda de tempo, né? Eu tenho alguns amigos que vão cuidar desses animais lá também em casa, me ajuda lá em casa, mas precisa de um pouco de dedicação. Então hoje os lares temporários estão todos lotados. Então infelizmente aí não é possível, né, essa questão de abraçar o mundo. Mundo, né? O pouco que a gente consegue está sendo feito. Infelizmente, não dá para atender toda a população. E o animal, ele solta em via pública, ele tem um dono, o dono responde para o abandono. Se o vizinho tem conhecimento, esse cachorro está ficando solto aqui na rua, é de tal vizinho. 181, diz que denúncia, não precisa se identificar, como eu disse, o Rodrigo da Polícia Civil. Eu creio que o doutor Michel também já deva ter algumas situações lá na Polícia Civil de abandono, né? Então, nos próximos dias, a ONG vai conversar, vai se aproximar um pouco mais da própria Polícia Civil, para que efetivamente, vou ver também, converso com o Tenente Garcia, já adiantamos um pouco essa situação de abandono de animais no nosso município. E então, nos próximos dias, com certeza, nós vamos poder ter um pouco mais de efetividade para atender essas demandas que estão chegando na Polícia Civil, na Polícia Militar.
Oswaldo. Porque não, aí as reclamações são intensas, né?
São intensas.
E só lembrando que aquela história do cachorro da carrocinha não pode mais, gente,
não,
é proibido.
Não pode, até o pessoal fala de um abrigo, de um centro de controle de zoonoses, falar para você que não funciona, viu, Oswaldo? Vai virar um ponto de abandono de animais. Então, um acúmulo de animais. Antes tinha questão, o pessoal falava que virava sabão, que sacrificava, né, os animais. Mas a melhor alternativa hoje é controle populacional. Se você tem um cachorro na sua casa, castre ele. Uma cachorra, castre ela, para não virar aí depois criar e daí querer jogar a responsabilidade em cima das ONGs, né? A gente fala muito, né? Às vezes as pessoas falam, a ONG tem obrigação. Não, a ONG, infelizmente, é voluntários que se detêm um pouco do seu tempo para tentar ajudar a minimizar um pouco o sofrimento dos animais. Mas se a pessoa tem um cachorro na sua casa, a responsabilidade desse animal na sua casa é do proprietário, é dessa pessoa que assumiu o compromisso quando adotou esse animal, né, Oswaldo?
Nós temos aí o castra-peste, né, que tem no estado, e se eu não me engano o professor Ademir falava ontem, que é o vice-diretor da faculdade, pessoa em veterinário mesmo, porque a nossa veterinária, destacando aí que nós temos o vestibular amanhã, e é o curso que mais teve, vamos dizer, nós tivemos ontem com a participação aqui falando sobre isso, nós tivemos o curso da veterinária, gente, foi o que mais teve inscrição, para você ter uma ideia. Foram 347 inscrições para medicina veterinária. 15 por 8 está a vaga. 15 por 1. 15,8 por 1. Então, quer dizer, é muito concorrido, nosso hospital veterinário é fantástico. E segundo ele, deverá ter um acordo aí nos próximos meses com a prefeitura para tentar também, né, fazer um trabalho nesse sentido de castração, que é fundamental.
Exatamente, Oswaldo. CastraPet, o programa de esterilização do governo do estado, está previsto para o nosso município esse ano, né? Só que daí vem, por exemplo, 200 castrações. É o suficiente?
Não é.
Infelizmente, é muitos animais, e às vezes um animal está na rua e não é possível a captura desse animal para levar para castrar, né? Então é muito importante. Tem a questão também da lei, aproveitando o gancho, Oswaldo, a lei do cão comunitário. Às vezes tem um cão naquela rua ali que os vizinhos cuidam desse cão comunitário, e as pessoas às vezes se incomodam com a água do cachorro ali, com a ração. Então é previsto também a lei do cão comunitário, esses animais sendo cuidados por vizinhos, né? Desde que não ocorra isso, né? Do animal esteja avançando, mordendo as pessoas, né? Então é muito importante a participação da população. E o nosso próprio hospital veterinário tem uma facilidade. Se a pessoa quer castrar o seu animal, procure o nosso hospital veterinário da UEMP, né? Porque tem facilidades lá, o pessoal facilita de diversas formas. A castração, ela não é cara, você pode parcelar no hospital veterinário da UEMP ou aguardar o programa de esterilização, né? E fazer a sua inscrição se você for de baixa renda. Às vezes a pessoa tem um animal de raça, gasta mais de R$1.000 por mês no pet shop para dar banho, mas não tem coragem de castrar o animal, né? Procura às vezes essa facilidade do programa de esterilização, que é para aquelas pessoas que não têm condições, né, Oswaldo? Então é muito importante a castração.
E é importante, né? Porque as pessoas acabam também tendo dó de castrar o animal. Não sei o porquê que tem dó, mas...
Mas daí o animal, na hora de criar, né? Aí a cachorra cria 10, às vezes, quando não aguenta o parto, acaba tendo complicações, né? A gente teve uma situação esses dias mesmo de um resgate, que a cachorra não estava conseguindo criar, provavelmente um cachorro maior acabou cruzando com ela, né? E teve que ter uma intervenção cirúrgica, né? Teve que fazer uma cesárea.
Tem animal
tem cesárea também.
Sim, não. Cachorra maior e outro menor?
Isso, ela não, provavelmente os filhotes eram grandes, né? Então ela não aguentou a criar, né? E teve que fazer uma intercorrência aí através de uma cesárea.
É o cruzamento,
né,
de uma raça com outra, hein?
Isso.
Isso dá problema.
É uma raça, às vezes é um porte pequeno, maior. Porte pequeno, aí um cachorro de porte grande acaba pegando.
Fazendo cruzamento,
os filhotes vêm grande, né? Acaba aí tendo intercorrência, dependendo do tamanho, acaba até vindo a óbito, né? Se não fazer essa intercorrência da cesárea.
Ixi. Tem essas coisas mesmo. Quem mexe com isso é que entende, é a vida animal, mas é. Então é importante a gente entrar nesse assunto, porque a situação hoje tem o pessoal bravo aqui e tal. E é fundamental você cuidar do seu animal. Então, se, é aquilo que eu já disse. A partir do momento que você pega um animal para criar, é uma pessoa que está entrando na tua família.
Exatamente. Eu recentemente, até às vezes o pessoal fala, não considera da família. Tem gente que o cachorro tá 7, 8, 9, tem a idade do filho na família,
né? Como é que não é da família?
Aí quando morre, a pessoa às vezes fica triste, né? Aí a pessoa fala, para, era um bicho, né? Era um bicho nada. 10 anos na família, quando o animal, você chegava em casa, te recebia, né? Ficava com você ali, quando o animal ele falece, com certeza é uma perca enorme também pra família.
É o costume, né? O dia a dia.
É o cotidiano.
Ele se torna parte do seu cotidiano, ele é parte da sua vida.
Exatamente.
Então se você não gosta, não tem um animal. Não é coisa. Você tem. Hoje eu estou com esse negócio de livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher aquilo que você quer.
Sim, sim.
Então você escolhe aquilo que você quer.
Se
você quer ter, você tem responsabilidade sobre ele.
Exatamente. A pessoa tem que entender que quando ela se dedica a adotar um animal, ela vai ter aí, durante a vida desse animal, às vezes o pessoal fala, custa mais caro. Exatamente. O veterinário, procedimentos veterinários, o cachorro fica doente, o gato fica doente, tem que ir no veterinário, custa mais. Hoje nós temos o SUS por um humano, né? Mas não existe o SUS animal, né?
Ainda.
Então custa caro, né?
Ainda.
Curitiba recentemente teve a inauguração do hospital veterinário público lá, muito legal, né? Infelizmente ainda não é uma realidade para muitos municípios, mas está começando a virar realidade, né, Oswaldo?
Não tem qual o valor de uma castração, não tem nem ideia, Ricardo, nem tem ideia.
Hoje depende muito do tamanho, do porte do animal, né, o porte, o tamanho do animal, em média, né, se for um gato, tem locais aí que custa 200, 250, o gato, a fêmea, depende se é macho, fêmea. Macho é mais fácil a castração do macho, né? Então depende muito dessa questão do local, né, que a pessoa vai levar e do porte do animal, né Oswaldo?
É, ali, por exemplo, ali na São Rafael, tem vários cachorros soltos liberando a linha lá. Tem cachorros grandes também, se um animal desse avança, agora está solto para outra coisa, não tem como você saber se é de pessoas ou não, se tem dono ou não, né?
Exatamente.
Aí já é outra coisa. E é importante então você pensar que castrar o seu animal.
A castração hoje é o melhor, a questão do controle populacional é a melhor alternativa, né? Para evitar aí crias indesejadas.
Bom,
né?
A Defesa Civil foi acionada essa semana, tivemos aí a chuva e infelizmente já chegou e prejudicou alguma casa e tal. Nós tivemos esse problema, sanado, solucionado, como é que está a situação nesse sentido?
Exatamente, Oswaldo, nós tivemos a situação aí das casas, né? Nós tivemos uma chuva muito rápida, mas com um volume aí que acabou afetando 4 residências ali na região da Vila União, né? Ontem nós tivemos a informação que aquela chuva, ontem de ontem, né? Aquele tempão feio que passou na cidade, passou pelo sertãozinho. A princípio a informação que tinha nos chegado que havia uma casa sido destelhada lá no distrito Nossa Senhora da Candelária, que posteriormente nos informaram que apenas a garagem, né, que foi destelhado, então nós não deslocamos para lá e a pessoa também não entrou em contato, nós obtivemos essa informação por terceiros, né? Mas toda vez que a Defesa Civil é acionada, que é identificado um problema, Oswaldo, nós acionamos também a Secretaria de Assistência Social e Assuntos da Família para fazer um levantamento do dano, da perca que aquela pessoa possa ter sofrido, né, Oswaldo? Então é muito importante que sempre quando vem a chuva aí, que ocorre algum problema, seja estrutural, às vezes começa a aparecer rachaduras nessa residência, podendo ocasionar aí um risco, né? Então a Defesa Civil ela deve sim ser acionada para que a gente faça aí, se for necessário, a visita com o técnico, o engenheiro do município, né? Para apurar aí possíveis danos, riscos, né? É muito importante. A Defesa Civil ela trabalha em cima da prevenção. Então prevenir hoje é muito importante antes de que ocorra o pior. A prevenção ela é o melhor remédio, né, Oswaldo?
Nós temos previsão de chuva aí, né?
Exatamente. Temos previsão de chuva. Ontem à noite não chovia, né? Fazia muito tempo que não chovia, então teve a situação da seca também, alguns agricultores perderam muitas coisas, né, Oswaldo? Devido à seca, à ausência de chuva, não chovia, então ontem o prefeito nos encaminhou algumas informações aí, a questão desses agricultores que perderam as suas plantações, soja, teve uma perca, eu acho que você tem essas informações melhores, né? Então, possivelmente nós vamos estar iniciando um processo, sem criar expectativas para aquelas pessoas que perderam o seu plantio, né? Mas possivelmente aí alguns já estão tentando acionar o seguro, mas para que esse seguro seja acionado, necessita da decretação da situação de emergência.
Então, há alguma perspectiva nisso?
Isso, há uma perspectiva nisso. Em contato com o secretário de Agricultura na segunda-feira, nós vamos tentar fazer um levantamento de danos. A gente sabe que para ser decretada uma situação de emergência, nós dependemos também da Defesa Civil do Estado, que faz a análise de toda a documentação para que seja comprovado que realmente houve essa situação no município, né? Então, nos próximos dias, talvez nós tenhamos novidade aí para essas pessoas que tiveram a perca aí das suas plantações aí, dos seus produtos.
Porque nós temos aí o seguro agrícola que é feito pelas cooperativas, né? Consequentemente.
Exatamente, então para que se alguns seguros há necessidade da decretação da situação de emergência, então nós vamos apurar realmente os danos, as percas, né? Para que aí nós encaminhamos aí para a Defesa Civil do Estado, para que ela apure ali para ver realmente essa necessidade da decretação de situação de emergência, para que essas pessoas aí possam receber de alguma forma algum benefício, né? Devido aí a esses danos, prejuízos que foram causados devido à ausência de chuva. E a chuva começou, vem também trazendo alguns prejuízos também em questão de algumas residências sendo afetadas, né, Oswaldo?
E o alerta para hoje também vem?
Nós temos um alerta laranja válido até às 18 horas, aviso de chuvas intensas, né? A Defesa Civil acabou de emitir mais um alerta aí que as chuvas de grau aí alto vem deslocando para o nosso norte pioneiro, né? Vem se deslocando aqui para o norte, então as chuvas intensas devem cair aí nas próximas horas aqui no nosso município. Às vezes é engraçado que quem tem o sistema de alerta cadastrado 4199 recebe o alerta e realmente é porque está vindo em direção à nossa região. Sim. Mas o que, que ocorre? Às vezes passa por Santa Mariana, passa por Andirá, passa... e não chega em Bandeirantes. Mas é muito importante que as pessoas recebam esses alertas para se prevenir, né, Oswaldo? O 4199, a Defesa Civil, encaminha os SMS, que se chegar, a pessoa tem que estar de prontidão, pronto para a resposta, né?
É, então, a pessoa que quer cadastrar, como é que ela faz para cadastrar aí? Né?
É só mandar o CEP do nosso município, 86.360.000, por SMS para o 40199. 40199, você manda um SMS e você vai passar a receber os alertas. Hoje tem o WhatsApp também, Oswaldo, de alertas, né? O WhatsApp é muito legal, que ele, você consegue interagir com o WhatsApp da Defesa Civil Nacional, que é o WhatsApp que envia, encaminha alertas, né? Para os telefones, que é o número 61 20 34 46 11, 61 20 34 46 11. As pessoas podem se cadastrar pelo WhatsApp também, é só interagir com o Oi que passa a receber também os alertas da Defesa Civil pelo WhatsApp. Lá no Instagram nosso da Defesa Civil Municipal, as pessoas têm mais informações melhores também, que é o @ Defesa Civil Bandeirantes PR. As pessoas podem acessar lá também o nosso Instagram, que consegue interagir com a gente, Oswaldo.
É, tá certo. E na verdade, essa situação que a gente vê acontecer, ela acontece nos grandes centros. É, o pessoal reclama que não recebe a informação da Defesa Civil. E a gente tem a oportunidade de receber, né? Às vezes, quem até não está cadastrado, quem acha que nunca cadastrou, tem. Eu recebo no meu aqui, eu não lembro de ter cadastrado, não, mas eu recebo sempre. Agora, se está cadastrado, não sei, mas está sempre recebendo.
Aqui, ó, para você ver o alerta que chegou para nós no WhatsApp aqui, ó, alerta, possibilidade de chuvas intensas na região de Bandeirantes, a descrição, não. Pancadas de chuva com raios e aumento de estabilidade, ou seja, a Defesa Civil alertou nós aqui que possivelmente possa chegar aí pancadas de chuvas com raios e aumento de estabilidade, é um alerta para prevenir. Às vezes chega ali em Santa Mariana, não quer passar da ponte, né? Mas chove na região, né? Então ela nos alerta para que a gente fique atento quanto a isso, né, Oswaldo?
É, porque às vezes as pessoas apareceu aqui, mas não chegou. É, nós tivemos uma chuva, aquele dia que choveu aqui ontem, foi aquela chuva, teve local na zona rural que não choveu.
Não choveu, foi concentrado, né?
É.
Inclusive, nós tivemos essa semana conversando com o pessoal da Cordec, que é a coordenadoria regional, pedindo informações para nós a respeito da dengue. A dengue, nós vamos possivelmente entrar em alerta amarelo aqui no município quanto à dengue. Então a Defesa Civil Regional já quer saber como estamos aqui com números, né? Até para emitir esses alertas, que até de prevenção. É, às vezes chega um alerta lá, Defesa Civil alerta dengue, para as pessoas ficarem mais atentas nos seus quintais, né, para prevenir, virarem os potinhos que possam acumular água, né? Então, também essa questão do alerta, quando nós estamos num índice aí de risco, quanto à dengue, a Defesa Civil também emite esse alerta, Oswaldo.
É, por enquanto ainda não chegamos, estamos aí no patamar, ainda não está ainda naquela, mas segundo o secretário de Saúde, antes de ontem, aqui dentro do Jornal Operação Cidade, mas estamos num estado de alerta, assim também,
para
perspectiva de alerta, então tem que tomar cuidado mesmo. É porque senão já viu. É só para frisar que a situação da dengue também faz parte da Defesa Civil, né?
Exatamente. É, quando é uma questão de saúde pública, tudo que envolve, né, risco de grande dano à saúde da população, a risco à população, faz a função, a atribuição da Defesa Civil é entrar em ação também na questão de prevenir, né, Oswaldo? Às vezes as pessoas, mas o que, que a Defesa Civil tem a ver com a queda de produtos perigosos que teve ali no Trevo do Tombo? Produtos perigosos faz parte. A Defesa Civil não só fiscaliza, como numa situação de dano ao meio ambiente, nós atuamos também, Oswaldo. Às vezes o pessoal vê a gente com o Corpo de Bombeiros, né, parar na frente do Corpo de Bombeiros, não entende o que a Defesa Civil está fazendo lá no Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil é um braço do Corpo de Bombeiros também, para entrar em ação. Num risco aí que o Corpo de Bombeiros necessite de apoio, por exemplo, de uma retroescavadeira, o que acontece? O Corpo de Bombeiros entra em contato com a gente, quanto coordenador, e nós vamos acionar toda a estrutura necessária do município para entrar em ação, para ajudar nesse combate a incêndio, às vezes acontece um problema aí, por exemplo, cai um cavalo, uma vaca num poço. O Corpo de Bombeiros não tem o maquinário necessário que o município tem. E essa ligação entre município e Corpo de Bombeiros é através da Defesa Civil Municipal, que a gente contata ali o setor competente, o setor responsável para atuar junto ao Corpo de Bombeiros, né, Oswaldo?
Tá certo, mais alguma coisa aí?
Não, só isso. Quero
colocar aí e o alerta para as pessoas que já chegou o alerta novamente.
Isso, enfatizar sempre, né, Oswaldo, quando a população necessitar de apoio da Defesa Civil, tem um WhatsApp da Defesa Civil, que é o 3542-3322. 3542-3322, pode mandar um WhatsApp para nós, que nós vamos receber. Às vezes começa a chover, a gente já sai para a rua, exatamente para ver os pontos, as áreas de risco, as áreas de monitoramento, e se necessário for, nós já estarmos na rua para apoiar aquela população que talvez possa estar sendo ali impactado com as chuvas torrenciais, chuvas constantes, que possa ocorrer no nosso município.